Meninos, boa noite. Irmãos, queridos, paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Amém, meninos? Vocês me responderam? Estão chorosos ainda pela presença do Espírito Santo? Como vocês estão? Tudo bem? Vamos colocar de pé? Gostaria de fazer uma oração antes de fazer qualquer coisa, né? Colocar diante do Senhor. Pai, Senhor, nós estamos na Tua presença e somente nela é que nós encontramos o que nós precisamos, Pai. O Senhor, como diz a Tua palavra, é a verdade, é o caminho, é a vida. Tudo o que nós precisamos está em Ti. E, Senhor, nesta noite nós viemos aqui por causa do Senhor. Meu Pai, nós estamos aqui por causa do Senhor. E queremos ser cheios da Tua presença. Pai, queremos viver para Ti, aprender de Ti. Queremos honrar a Ti em qualquer lugar que nós estejamos, Pai. Seja aqui nessa igreja, seja lá fora, seja dentro da nossa casa, dentro, ó Deus, do nosso círculo de amizades, no nosso bairro, onde o Senhor nos encontrar. Que o Senhor encontre verdade em nós, Pai. Que nós realmente possamos, ó Pai, exalar a essência do Senhor nas nossas vidas. Pai, nesta noite nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, para ouvir e aprender da Tua palavra. Eu, Senhor, não tenho nada para esses jovens, para esses adolescentes, para essas pessoas que estão aqui, mas o Senhor tem, Pai. E é nessa expectativa que nós estamos aqui, que o Senhor fale ao nosso coração. Sê bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Sê bem-vindo aqui, amado Jesus. E sê bem-vindo aqui, Pai Todo-Poderoso. Tudo é para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meninos. Eu não vou deixar vocês sentarem, não, porque eu quero fazer, antes da palavra, eu quero fazer alguma coisa com vocês. Pode tirar o som, tá? Pode tirar o fundo musical. Bom, quando a Zizi me fez o convite, né, ela me passou uma temática, vocês sabem qual que é a temática, reflete a nossa imagem. As nossas atitudes também refletem quem comanda a nossa vida. Aqui eu estou vendo vocês lindamente na presença do Senhor, né, buscando a presença do Espírito Santo, mas além dessas portas, vocês não podem ignorar o Espírito Santo, não. Tá? Nem ignorar Jesus, porque nós, dentro da igreja, muitas vezes nós, né, nós buscamos, nós queremos, mas quando passa ali daquela porta, parece que acontece uma hora de morfar, né? Quem é dessa época aí do morfar lembra. Não é não, Regis? É hora de morfar. Você lembra, né? Quem que é que morfava? Eu já até esqueci. É os Power Rangers. O que é morfar? É mudar de forma. Sabiam disso? Então, quer dizer, a gente não pode ser Power Ranger, não, gente. Pelo amor de Deus. Na igreja, nós estamos aqui e somos maravilhosos servos de Deus, Max. Aí, quando chega lá fora, a gente vira um Power Ranger. Hein? A gente faz de tudo. Pula para cima, vira cambalhota, briga com os outros, igual os Power Rangers fazem. Não é isso. Nós temos que refletir a imagem de alguém que nós vamos ler agora aí, que eu quero que vocês abram comigo em Gênesis, no capítulo 1. Muito fácil de abrir. Abriu a Bíblia e já achou. Capítulo 1, versículo 26. Né, quando eu estava buscando, né, no Senhor uma palavra, o Senhor ele me deu dois textos. Né, e fui ali aperfeiçoando com o Espírito Santo de Deus uma palavra que pudesse, né, fazer que nós refletíssemos nessa noite. Eu não estou aqui só para falar para vocês, não. Eu também, né? Eu gosto de assumir esse papel também de aprendiz, porque nós todos precisamos ser ensinados pela palavra de Deus. Então, vamos lá. Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, vai falar assim. Então, disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem e ele será semelhante a nós. Olha só isso aí. Que versículo interessante, tem tudo a ver com a nossa temática. Né? Façamos o homem a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Irmãos e irmãs e jovens e todos que estão aqui, essa palavra fala que nós fomos feitos à imagem de Deus. E sabe o que, que acontece hoje? Nós deformamos a nossa imagem. Sabe aquelas pessoas que têm transtorno de... Vocês já ouviram falar em transtorno de imagem? Já ouviram falar? Pessoas que têm desvio de imagem, transtorno de imagem. É aquela pessoa que se olha no espelho, a pessoa maravilhosa, magra, linda, perfeita, nenhum tipo de doença. Ela olha no espelho e fala, nossa, eu estou gorda. Às vezes está magrinho, fica assim, eu estou gorda. E aí a pessoa desenvolve um outro problema, que é um transtorno alimentar chamado bulimia, ou chamado a bulimia e o... Esqueci o... Não, e a anorexia, que são transtornos alimentares, porque a pessoa fica, ela fica descontente com o seu corpo e ela começa, então, a... Tipo assim, até um transtorno alimentar. Ela já não quer se alimentar porque ela tem na imagem, a imagem que ela tem é uma imagem distorcida. E nós, muitas vezes, na nossa vida espiritual, nós também somos assim. Nós temos uma imagem distorcida de nós mesmos. Mas nós temos que nos lembrar todo momento que nós fomos feitos à imagem de Deus. E um Deus perfeito. Um Deus que criou todas as coisas. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tirem da mente de vocês nessa noite. Não tem nada de errado com vocês. Vocês são perfeitos e foram feitos à imagem de Deus. É a primeira coisa. Quando o inimigo chegar no ouvido de vocês e começar a falar assim, ah, vocês são feios, ah, ninguém gosta de você, ah, você está tão magrela, ai, que cabelo feio. Irmãs, irmãos e queridos jovens e adolescentes, eu já tive a idade de vocês e eu sei exatamente o que é querer, né, agradar um padrão, eu sei exatamente o que é passar por... abusos, né? Hoje a gente chama de bullying, né? Mas na minha época não era diferente, não. Tá? E olha que a gente tinha que engolir o choro e viver, porque, né, não tinha toda essa informação que a gente tem hoje, as informações não eram difundidas, a gente tinha que literalmente engolir o choro, a gente tinha que aceitar os padrões da época, né? Daquelas que eram as aceitáveis, que eram as bonitas, e a gente não era tão assim, né? Então, era uma vida muito mais dura que hoje. Hoje vocês têm saúde, têm todos os tipos de recursos, hoje em dia que a gente não tinha na época, cosméticos, né? E todos os motivos. Tanto é que hoje, né, e o próprio, a gente vê nos jovens hoje, né, o índice de suicídio altíssimo. Por quê? Porque ficam se comparando, né? E o agente mais usado... para poder colocar essas ideias na mente, infelizmente, são os meios digitais. Né? Por que o índice de suicídio aumentou tanto assim? Porque eu quero ser como aquela pessoa que está diante de mim. Não é isso que o Senhor tem para você. Você é um ser único. Você não é aquela pessoa que está lá na internet, que muitas vezes também não é daquele jeito, e você está se enganando. Você está sofrendo à toa, você está passando mal à toa, você está com ansiedade à toa. Por quê? Porque você quer alcançar algo que o Senhor não projetou para você. Não é isso que Ele quer para você, Ele quer coisas muito melhores. Então, voltando um pouquinho na temática que foi passada para a gente, eu queria falar para vocês também algo bem interessante. Essa expressão, espelho, espelho meu, ela é de onde? Vocês sabem? Cinderela? Quem sabe? Hein? Da Branca de Neve. Ele só errou o conto. Tudo bem, não tem problema não. Eu não sei se vocês sabem, eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas os contos infantis, né? Vocês trabalharam isso lá no até o Fundamental 1, vocês trabalham muito isso, né? Literatura infantil, os contos infantis. E esse conto, né, trazendo a título de curiosidade para vocês, né, eu dei busquei um pouquinho, que eu estudei sobre isso na faculdade, né, mas estudei de novo para relembrar. Aí o que acontece? Os contos infantis, esse conto em específico e vários contos que a gente conhece, Chapeuzinho Vermelho, esses contos populares, Chapeuzinho Vermelho, Patinho Feio, João e Maria, a maioria deles foi escrito por dois irmãos alemães, que são os irmãos Grimm. Eles foram os que escreveram a maioria desses contos que a gente conhece. São contos alemães. E esses contos, eles tinham uma função. Eles não eram contados à toa. Como também os contos que a gente conta na escola, eles não são à toa. Né? Eles têm um objetivo, eles são intencionais. E esse conto da Branca de Neve, existe um moço, né, que é um psicanalista, que chama Bruno Bettelheim, e ele fez a psicanálise dos contos de fadas. E o que quer dizer isso? Quer dizer que cada conto de fada ele traz uma mensagem para a criança. E muitas vezes uma mensagem até pesada. Mas, né, o que, que acontece? Esses contos, eles foram criados lá na Idade, né, Média, lá, muito antigamente, e eles tinham uma função, eles tinham a função de passar valores para as crianças, ensinar valores, costumes, virtudes, para os adultos também. Então, se eu queria que uma moça, né, ela não se lançasse muito, ela, então eu contava a história do Chapeuzinho, que é aquela menina que vai... Não, cuidado com o lobo. Né? Então, eu queria o quê? Imprimir na menina esse temor, porque ali na floresta tinha alguém que poderia fazer mal a ela. Então, tudo isso, a sociedade da época usava esses contos para poder ensinar valores para as crianças e tudo. E o que, que acontece? Né? Esse conto em si, na Branca de Neve, fala, né, de um casal que queria muito ter uma filha, só para relembrar rapidinho. Aí você, o que, que acontece? Esse casal, ele tem uma filha, a moça, né, depois de muito tentar, ela teve uma filha. E a filha foi chamada de Branca de Neve, mas logo depois ela morreu. Aí o que, que acontece? O pai fica sozinho, ele casa de novo, aí tem uma madrasta. Né? Vocês se lembram dessa história? Hein? Lembram, né? Aí tem a madrasta e tal, mas só que aí a menina ficou, né? A menina era do primeiro casamento do rei e tal. Aí a menina vai crescendo e a madrasta ali e tal. E aí o que, que acontece? Existe vários sentimentos nesse conto que vem ensinar para a gente. Um deles é sobre essa busca incessante pela beleza, né? Que a madrasta, ela, num determinado tempo, a menina foi crescendo, foi ficando muito bonita, e aquilo foi criando nela o quê? Um ciúme, né? Então, toda vez que ela chegava diante do espelho dela lá no palácio, ela chegava e falava assim, espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? Aí, o que o espelho respondia para ela, no início? Hein? Não, você é a mais bonita. Só que a menina veio crescendo, né, gente? A menina foi crescendo, ficou maravilhosa. Aí, um belo dia, ela perguntou para o espelho de novo, e aí, quem é a mais bonita do reino? Né? Espelho, espelho meu, quem é a mais bonita? Aí, o espelho falou com ela, o que o espelho falou? É a Branca de Neve. No dia que ele falou isso, o reino caiu, né? Então, quer dizer, no dia que ele falou assim, ó, você era mais bonita até aqui, mas agora a Branca de Neve é a mais bonita. Então, a madrasta, a partir daí, ela começou a maquinar uma situação lá para matar a menina, e é aquela história que você já conhece. O que, que eu quero... Por que, que eu estou contando essa historinha para vocês? Para vocês entenderem que o que aconteceu nessa história acontece nas nossas vidas até hoje. Nós temos muitos jovens hoje que, por causa de padrões familiares, conflitos familiares, que a gente vê que o problema dessa história surgiu de um problema familiar, né? De uma pessoa que foi introduzida na família e, a partir dali, criou-se... Foi até, né, igual foi contado aqui sobre a família, aí, as pregações atrás, que falaram sobre isso, né? Sobre as várias famílias. Foi até você, né, que pregou, não foi? Sobre as famílias, que todas têm problemas. E a maioria dessas questões nasce dentro de casa. Né? Então, às vezes, você, como jovem que está aqui, adolescente, nessa noite, talvez você veja coisas dentro da sua casa que gerem dentro de você sentimentos que você não queria, como foi com essa menina. A situação chegou a um ponto tão triste que ela quis o quê? Ela quis sair de casa. Né? Ela fugiu. Por que na venda? Fugiu, não. Na verdade, a madrasta pediu, né, que o caçador lá levasse ela até a floresta, matasse ela e trouxesse os seus órgãos para ela ver. É uma história, a história verdadeira, ela é bem pesada, é porque as histórias vão sendo, né, irmãos, adaptadas para as crianças poderem também participar, mas as histórias reais, as primeiras, elas eram bem, assim, né, eram bem difíceis. Aí o que acontece? Aí aquela menina sai, tal, o cara fica com dó, né, e ali tem a figura do caçador, ele tem a figura do pai também, que protege a menina, não deixa matar, aquela coisa toda, e aí ela encontra os sete anões. Ali já fala sobre o quê? Fala, os sete anões representam os sete dias da semana. Ali ela começa a ter que ter responsabilidade. Você vê que ela entra, ela acha a casa deles, ela prova um pouquinho de cada um, ela dorme um pouquinho na cama de cada um, é assim. E a partir dali ela começa a cuidar deles, não é? Então, ali mostra que aquela menina que saiu de casa, ela vai, para vencer aquele conflito, então ela assume responsabilidade de adulto. Então, as histórias, elas têm um significado para nós, elas ensinam alguns valores, algumas coisas. E por que eu estou falando isso? Porque em nós, na nossa família, acontece isso. Às vezes, nós vivemos lá conflitos familiares, e isso gera em nós, enquanto adolescentes, na idade que vocês estão, eles estão na, qual que é a idade que eles estão na faixa? 13 a 17. Então, quer dizer, a faixa etária que vocês estão, vocês não são nem jovens nem crianças mais, vocês estão ali no meio termo, né? Vocês nem são jovens, nem também são crianças mais. Vocês já têm uma percepção maior, né? Vocês já percebem o certo e errado, já não passa mais batido, né, Júlio? Eu não sei como é que é a estrutura familiar do Júlio, se ele mora com pai e mãe. Você mora? Ou não? Você mora com quem? Seu padrasto? Então ele tem uma estrutura familiar que é ele, o padrasto dele, tem uma e a mãe. Ah, então. Igual eu, também fui assim, tá, Júlio? Não tem nada demais. Nem sempre a gente vai ter uma família padrão, pai, mãe e tal. Eu também não conheci meu pai, então eu fui criado com meu padrasto, que é o pai dos meninos, que vocês conhecem, meus irmãos aqui, e eu sou a produção independente da minha mãe. Entenderam? Aí juntou meu padrasto com minha mãe e teve esses quatro abençoados aí que vocês conhecem, que é o Paulinho, o Sérgio, o Elias, o Isaac. Então, quer dizer, todas as famílias têm problemas, todas as famílias têm dificuldades. O que a gente tem que saber lidar é com a situação que está acontecendo, sem que aquilo afete a gente emocionalmente ou adoeça, né, o nosso coração de tal forma que a gente queira fugir, como a menina quis. Né, e queira queimar etapas que a gente não precisa queimar. O que, que acontece hoje? Eu converso isso com a minha filha, ela tem 10 anos. Eu falo com ela. E também falo com meus alunos também, que é na faixa etária da Maria Luísa, 10 anos, que é quarto ano. Então, quer dizer, eu converso muito com eles sobre isso. Por quê? Já tenho interesse pelo sexo oposto. Ai, eu estou gostando da fulana, a fulana está gostando de mim, ai, não sei o quê, ele falou que gosta de mim. Então, já tem esse interesse pelo sexo oposto, que é normal, é natural. Né? Quando a gente vai chegando nessa idade, a gente tem, né, interesse pelo... E tem que ser assim, é o ciclo natural, né, Max? Aí, o que, que acontece? Só que vocês têm que entender que o interesse não quer dizer que vocês já têm que ter um relacionamento. Essa é a diferença. O interesse, tudo bem, mas isso não quer dizer que você já tem com 10 anos de idade, você já ia namorar com um rapaz. Para que, que você vai fazer isso se você ainda está na infância? Você ainda tem tantas coisas para descobrir ainda nessa faixa. Aí depois eu vou passar para a adolescência. Ah, não, mas eu já tenho 13, eu já tenho 15. Tudo bem. Conte-me o que você sabe fazer, então. Se você já está querendo já pular de degrau, você tem que... não tem como eu querer pular no ar. Eu tenho que ir galgando. Ah, não, mas eu já posso namorar, porque eu já tenho 15, eu tenho 14, não sei o quê. Então, me conte o que você sabe fazer dentro de uma casa. Me conte quais são os seus anseios profissionais. Porque nós não vivemos um conto de fadas. Não vai ter casa de anão para vocês entrarem, não. Vocês vão ter que assumir responsabilidade. Cada degrau que eu subo é uma responsabilidade que eu assumo. Às vezes vocês acham assim, ah, mas eu, né, Gabriel, já quero arrumar uma namorada, todo mundo já começa. Tudo bem, mas você tem estrutura para ter uma moça do seu lado hoje? Você já tem um trabalho, já tem uma renda? Porque quem namora quer algumas coisas, não é, meninos? Não é assim? Então, a gente tem que pensar nisso, gente. A gente não pode só seguir um padrão que a gente vê aí fora, não. Porque nós temos que ser a imagem e semelhança de Deus. E o que acontece hoje é que os jovens, os adolescentes da igreja, não estou falando de pessoas de fora, eles querem seguir os padrões vigentes. E aí o que, que acontece? Se eles querem seguir os padrões que a gente está vivendo, eles vão ter os problemas que o povo aí fora está vivendo também, né, Guilherme? Porque na idade que vocês estão... Vocês têm que fazer isso que vocês estão fazendo aqui, buscar a presença do Senhor. Ah, então eu não posso namorar? Pode, claro que pode. Claro, vocês têm a família de vocês. Né? A gente aqui, como irmãos em Cristo de vocês, com mais um pouquinho de experiência, né? A gente pode falar da trajetória que a gente fez até aqui. Que não é fácil, não é, às vezes você olha assim, você vê os seus pais, você, né, presta atenção na sua família, é o que eu falei. Vocês, até a idade assim, 5, 4, 4 anos, 5, 6, ali a criança, acontece coisas dentro de casa e às vezes a gente consegue esconder. A criança não percebe, que às vezes ela sente que o ambiente está diferente, sente se o pai e a mãe estão brigados, a madrasta, o padrasto está brigado, isso aí sente. Mas ela não faz juízo de valor, porque essa idade a criança ainda não faz juízo de valor. O que aquilo está acontecendo, que é certo ou errado? Mas a partir dos 7 anos, a criança ela já começa, né? A criança não, a pessoa, ela já começa a perceber o seu ambiente, ela já começa a ver que tem alguma coisa errada, né? E o pai levanta a voz para a mãe levanta a voz, a mãe joga um trem no pai. Eu estou falando isso, meninos, porque eu escuto isso. Os meninos me falam lá, porque meu pai e minha mãe estão brigando muito. Eles já percebem. Né? E a gente, infelizmente, eu não estou querendo ser um padrão inatingível aqui, não, porque eu tenho minha filha ali. Qualquer coisa que eu falar aqui que não é verdade, ela vai falar na mente dela ali, minha mãe está falando mentira. E eu já pedi desculpa a ela de coisas que aconteceram lá dentro de casa, que eu não queria que acontecesse, mas eu não tive como, né? Não tive como segurar na hora, né? Aconteceu uma discussão, eu e o pai dela, alguma coisa que aconteceu, e eu sei que ela fica aborrecida. Aí, o que aconteceu? Passado tempo, eu fui lá e pedi perdão, falei com ela, você me desculpa, não é isso que eu queria, não é isso que eu projetei. Mas tem coisas que fogem do nosso controle. E o que acontece? Isso não deve afetar ela, porque ela tem que entender que o relacionamento também não é só maravilhas, não é só, vai ter disso, né? Que vai ter ali uma discussão mais intensa, uma coisa assim. O que acontece? Hoje os pais, naquela ânsia da proteção, eles criam filhos fracos. Por quê? Meu Deus, aconteceu isso aqui, coitadinha, não. O que é? Não. Porque lá na escola o fulano me falou assim, eu vou lá, vou bater nele. Gente, isso acontece demais. Está acontecendo demais. Porque fulano me falou. Gente, deixa eu falar um negócio com vocês que eu ensino para minha filha. Eu sempre falei com ela, vou dar um exemplo dela também sobre autoestima, né, Maria Luísa? Posso dar aquele exemplo? Ela adora. Porque quando a Maria Luísa estava lá no maternal, um dia ela chegou perto de mim e falou assim, mãe, eu quero que o meu cabelo seja louro. Ela falou comigo, vocês acreditam? Ela, mãe, eu queria que o meu cabelo fosse louro. Eu falei, por que você queria que o seu cabelo fosse louro? Porque minha coleguinha lá da escola, ela tem um cabelo louro. E ela acha, né, que todo mundo acha bonito, sei lá. Eu falei, minha filha, você é linda, o seu cabelo é lindo. Eu falei isso com ela lá no maternal. Eu brinco com ela e falo assim, só que ela entendeu demais, até hoje ela fica assim, né? Então, quer dizer, mas por que eu falei isso com ela? Porque eu tenho que ensinar a ela que ela é uma pessoa especial, que ela é singular, que ela tem as qualidades dela. Eu não posso chegar e falar, por exemplo, né, ela como, às vezes ela chega perto de mim falando alguma coisa, eu escuto. Eu não posso fazer dela uma menina fraca, falar com ela, meu Deus, é mesmo. Eu falo, o que eu falo às vezes com ela? O que aconteceu? Primeira coisa, o que você fez? Qual que é o seu papel nisso aí? Ela já sabe. Quando acontece alguma coisa, ela já vem explicando para mim. Antes de eu perguntar, ela já vem explicando. Então, quer dizer, gente para falar, para abusar, pessoas para criticar a sua imagem, vai, infelizmente, né, no nosso caminho vai ter. Quando criança, na escola, aí você chega no trabalho, tem uns abençoados lá também que ficam mexendo, não tem? Tem, Max? Na fábrica não tem? Não tem uns que... demais, não tem? Aí vocês imaginem, se vocês não souberem lidar com isso, quando chegar lá dentro de uma fábrica, um escritório, e a pessoa começar a te chamar por uma característica que você tem. Eu, quando eu era da idade de vocês, eu tinha o meu dente para fora. Por quê? Porque eu chupei dedo. Então, eu tinha o dente para fora. Sabe do que eles me chamavam na escola? Gengiva, Mônica. E ainda tinha a questão do cabelo. Aí era sarará. Era cabelo de fogo. Gente, era demais. Era triste demais. Só que eu tive que lidar com isso. Por quê? Porque senão eu não ia viver. E depois, a gente vai crescendo, a gente vai enfrentando outras coisas. Então, eu não posso ensinar para um filho que ele é coitadinho porque o outro falou. Não, você tem que falar. O que eu sempre falei para ela. Você é isso que ele falou. E eu falo para os meus alunos também. Porque teve um dia que o menino falou... Gente, teve um dia que, ano passado, lá embaixo no aeroporto, quando eu dava aula, o menino falou assim, mas ele me chamou de frangaçado. Eu falei, mas você é frangaçado, criatura? Não. Eu falei, então por que você está sofrendo? Vocês entenderam, gente? Umas coisas que não tem. Não tem o porquê sofrer. Você lembra. Então, o menino chamou o outro de frangaçado. Mas ele me chamou de frangaçado. Eu falei, gente, você é frangaçado? Não. Então por que você está sofrendo assim? E vocês têm que aprender isso também, gente. Qualquer coisa que, mas eu sou, escola é demais isso, né? É demais. Seu narizudo, seu perna de não sei o quê, seu pernilongo, sei lá. Nem sei que isso apelido hoje vocês usam na escola. Mas é tanta coisa que se você não souber absorver isso, você vai morrer. Você vai entrar em depressão. Entendeu? E isso não é a realidade de você. Você é imagem e semelhança de Deus. Você foi feito pelas mãos de Deus. Você é um ser humano único. Você tem qualidades que ninguém tem. Que ninguém tem. Você tem. O Senhor só deu para você. Então, aprendam isso, né? E o que, que acontece? Muitas vezes isso tem entrado de uma forma tão grande no coração dos jovens hoje em dia que tem adoecido essa geração. É por isso que a gente vê as notícias, é a geração que mais suicídio, índice de suicídio, geração, você vê aí de vez em quando, os caras entram na escola, fazem esses atentados, o que, que vocês me dizem sobre isso? Né? Vocês acham por que, que aquele rapaz entra lá dentro armado e quer matar todo mundo que um dia chamou ele de gordo, por exemplo? A maioria é isso, porque quando eu estudei aqui, falaram isso de mim, gente. Se a gente for voltar em todos os lugares que as pessoas falaram da gente para matar as pessoas, nós estamos perdidos, né? Então, quer dizer, o que, que a gente tem feito com aquilo que fazem com a gente? Eu lembro do pastor Ezequiel tinha uma frase, né? Coisas acontecem comigo para que coisas aconteçam em mim, para que coisas aconteçam através de mim. Não era uma frase dele, mas era do Atmani, né? Que ele gostava muito de repetir, e a gente guardou isso, que ele sempre falava. O que, que você tem feito com aquilo que acontece com você? Coisas acontecem conosco para acontecer coisas dentro da gente, para que a gente possa pegar aquilo que aconteceu e fazer alguma coisa boa. Ah, mas é uma coisa ruim, tudo bem. Faça do limão a limonada, não é assim? Não tem uma expressão aí? Não é? Então, gente, por favor, o que, que acontece? Então, eu coloquei aqui, né, vamos, uma primeira reflexão sobre a temática que eu falei para vocês, e tem algumas coisas que eu gostaria, né, de comentar com você. Primeira coisa é que a nossa vida ela deve ser reflexo de Deus, eu já falei. Se nós somos a imagem e semelhança dele, é como se Deus estivesse na nossa frente, igual vocês fizeram ali, ó. Então, o que Deus fizer, nós temos que repetir, entenderam? Se Jesus fez, outra coisa que ele também falava muito, de um livro que ele também tinha lido, que é Em Seus Passos, que faria Jesus? Tem um livro, né? E ele falava muito sobre isso, você lembra, Max? Ele falava muito sobre isso. Toda vez que você tiver que tomar uma decisão ou fazer alguma coisa, você lembra, meus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus ia xingar essa menina porque ela me chamou de piriguete na escola? Ou ela falou que eu estou andando com o namoradinho dela? Será que Jesus ia rolar no chão aqui da escola com ela? Ou será que Jesus ia ponderar e ia dar testemunho daquilo que eu prego, daquilo que eu faço dentro da igreja? É sobre isso que eu quero que vocês reflitam comigo nessa noite. Não adianta eu falar uma coisa aqui para vocês, chegar lá fora, eu fazer totalmente diferente. Porque as pessoas vão me ver falando, nossa, a Rosane é aquela que fica lá pregando lá? É ela que está falando aqui? É ela que está xingando? É ela que está assim, se assando? Não é isso que o Senhor espera de nós. Ele espera que nós possamos ser reflexos da presença dele. Aí o que, que acontece? A imagem refletida, ela deve ser verdadeira e não falsa. Aí eu quero falar uma coisa com vocês. Quem tem costume de usar filtro aqui para tirar foto? Fala em verdade. Fala a verdade, eu sei. Quem gosta de um filtrozinho na foto? Vocês gostam de um filtrozinho na foto? Gosta, Maria Paula, de pôr filtro? Hã? Você não tira foto, não? Hein? Pois é, eu também sou desse grupo. Eu também sou do grupo que não gosto muito de foto. Mas quando precisa tirar, a gente tira, né? Fazer o quê? Mas, olha só, o que, que eu estou perguntando sobre o filtro para vocês? Porque hoje, eu vi até nessa semana um meme, né? Das pessoas, um meme assim, mostrando a imagem da pessoa e com filtro. Aí a pessoa falando assim no áudio do vídeo assim. Gente, para com esse negócio de filtro. Se você sumir, como é que nós vamos achar vocês com essas fotos mentirosas? Gente, mas é a verdade. Porque fica tão diferente, mas tão diferente, que a pessoa normal não tem nada a ver com o filtro que ela coloca. Ah, tem gente que fala assim, mas eu preciso ser feia até na internet? Não, né? Tem gente que fala isso. Não, eu seja feia só aqui na realidade. Na internet eu não quero ser feia. Mas por que, que eu estou falando isso, gente? Porque isso vai gerando dentro de nós, olha o que, que isso vai gerando. Cada dia mais um descontentamento. Hoje eu ponho um filtro de cílio. Ah, não, eu quero pôr um filtro aqui como se eu tivesse cílio postiço. Aí amanhã eu ponho assim, afinando um pouco meu rosto e meu nariz. Eu acho que meu nariz é meio batatudo. Aí o que, que acontece? Aí eu, Rosane, eu tenho um problemazinho com meu nariz. Aí o que acontece? Aí eu chego lá e ponho um filtro para afinar o nariz. Aí eu olho e falei, nossa, que linda, meu Deus. Vou postar, tá linda. Só que o que, que aquilo começa a produzir na gente? Uma insatisfação, gente. Tá? Uma insatisfação. E eu quero dizer para vocês que a mesma insatisfação que vocês têm olhando a foto, às vezes, de uma pessoa, é o mesmo filtro que ele está usando também. Tá? A maioria daquelas pessoas. E outra, não só quando vai postar foto, mas também quando vai postar a sua própria vida. Tá? Você olha o Instagram dos outros, parece que eles vivem no mar de rosas 24 horas por dia. Um dia eles estão viajando, outro dia eles estão churrascando, outro dia eles estão na festa. É uma maravilha, né? Ninguém trabalha, ninguém faz nada. Parece que a vida deles é aquela. Só que não é assim, gente. Não deixe as pessoas enganarem vocês. A vida real, ela não é assim. A vida real, ela é esforço, ela é trabalho, é estudo. Por mais linda que você seja, você não nasceu herdeira. Então, você vai ter que trabalhar, né? Só se você der sorte de alguém também ver você na rua e falar assim, ó, eu quero você para modelo lá da... Aí você foi e virou modelo. Mas isso é igual os meninos, né? Ah, eu quero ser jogador, né? Eu sei que os meninos gostam de futebol e tal. Mas isso aí é algo que... Amém? Isso... Não quero... Ah, não, tudo bem. Que seja, né? Cada um tem um anseio. Cada um tem um anseio. E, às vezes, a gente fica frustrado porque... Às vezes, a gente não nasceu com aquela estrela, não é aquilo que o Senhor tem para a gente. E eu vou ficar frustrado com isso? Não, eu vou procurar aquilo que o Senhor tem para mim. E aquilo que Ele colocar na minha mão, eu vou fazer da melhor forma possível. Entendeu? E o Senhor vai ser comigo. E ali você vai sustentar sua família, vai ter prosperidade, aquilo que o Senhor preparou para você. Então, quer dizer, eu quero falar para vocês nessa noite, né? A nossa imagem, a imagem que nós passamos, ela tem que ser verdadeira. Não fique com isso no coração de vocês. Ah, eu sou assim. Ah, eu não gosto da minha imagem. Ah, não sei o quê. Não todos nós, né, se dá uma arrumadinha, fica, ó, fica maravilhoso. Pode tirar sua foto, é você, você nasceu assim. Eu tenho uma manchinha aqui no meu dente, ó, que parece que é sujeira, mas não é não, irmãos. Não me julguem. É porque quando eu era criança eu tomei antibiótico, então manchou meu dente, eu tenho um amarelinho no dente. Eu sempre fui coisada por esse negócio também. Coisada, vocês entenderam? Eu sempre fui julgada, sempre fui criticada pela essa manchinha. Aí o que, que aconteceu? Eu fiz faculdade. Aí, quando foi fazer as fotos da formatura, aí fui eu lá tirar minhas fotos. Aí eu sorri, aí apareceu minha manchinha no dente. Aí na hora que eu vi a foto, eu falei, ah, meu Deus do céu. Eu cheguei a pensar, eu vou pedir o rapaz para arrumar. Mas depois eu falei, não vou pedir nada não. Eu sou assim, eu vou fazer o quê? Né? Aí tira lá na foto a manchinha, aí a pessoa chega perto de mim, eu ri. A pessoa, ué, que isso? Então, não faz sentido você maquiar uma coisa que é a sua realidade. Se essa é a sua realidade, se Deus te fez assim, não faz sentido. É igual a gente quando passa maquiagem, né? Para ir no casamento, aí a gente fica maravilhosa. E é lindo, é bom, né? É bom a gente fazer isso de vez em quando. A gente só não pode achar que aquilo ali tem que ser a nossa realidade. Eu vi a... Vocês conhecem a Sandy, né? Cantora. Vocês conhecem ou não? Vocês são muito novos para a Sandy, né? Então, tá bom. É uma cantora que tem aí. O Max conhece e o Guilherme. Aí o que, que acontece? A Sandy, a que cantava com o Júnior, Sandy Júnior. Mas não é da época suas, não. Isso é de um tempo muito atrás. Aí o que, que acontece? Ela deu uma declaração há poucos dias atrás, ela deu uma declaração falando assim, que ela não consegue ficar sem maquiagem, sabiam disso? Nem dentro de casa. Ela não consegue. Ela falou que ela não se sente bem sem maquiagem. Por quê? Porque desde criança, a imagem que ela via no espelho era da Sandy montada para show, para... Ela sempre estava envolvida com show, essas coisas. Então, ela deu uma declaração há pouco tempo atrás que ela, até dentro de casa, ela fica maquiada. Gente, isso é uma prisão, né? É uma prisão você não poder ficar com a cara lavada dentro de casa, por favor, né? Então, quer dizer, vocês imaginam como que a gente deixa coisas nos aprisionarem? Como que a gente deixa coisas serem peso na nossa vida? Não é isso que Jesus tem para nós. Ele fala que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Não é isso que ele quer para a gente. E, às vezes, a gente fica arrastando uns fardos. E o pior, arrastar fardo tão novo igual vocês são. Porque, quando a gente é adulto, a gente tem outras preocupações. Vocês, agora, na idade que vocês estão, é a melhor época de estudar, de preparar, de viver a juventude de vocês, de fazer o que vocês puderem na presença de Deus. Eu estava ali, enquanto vocês estavam cantando, estava pensando, né, na época que eu estava na idade de vocês. Aqui na igreja, né, já estava na igreja. Eu fui para a igreja, eu batizei, eu tinha 11 anos. Eu entendi o que eu fiz na época? Não entendi. Na época eu não entendi, não. Não vou falar mentira para vocês. Eu batizei e continuei vivendo a minha vida. Não compreendi muito bem a decisão que eu tinha tomado. Que é a decisão mais acertada que um ser humano pode ter, é de declarar que Jesus é o seu Salvador. Só que na época, lá em 91, ó, falei aí, pronto. Fazer o quê, né? Aí o que, que acontece? Lá atrás, quando eu tinha 11 anos e eu me batizei, olha só, foi bem perto de um ano mais velho que a Maria Luísa. Aí o que, que acontece? Eu me batizei e eu continuei, né, na igreja. Na época não tinha essas divisões, né, que tem hoje na igreja, adolescente, criança, bababá, era todo mundo junto, era uma maravilha. Os grandes não gostavam da gente porque a gente era pequeno, tinha vergonha da gente, aí a gente ia nas outras igrejas e ficava com vergonha de cantar com a gente porque a gente era pequeno, bababá, era uma maravilha. Hoje não, vocês têm o departamento de vocês, vocês podem conversar na língua de vocês, vocês têm liberdade. Na nossa época não, era todo mundo junto, né? E eu quero que vocês entendam também, né, que na verdade isso que é feito é para que vocês tenham uma liberdade maior. Mas todos vocês realmente são iguais mesmo. As crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, cada um pode contribuir para o crescimento da igreja. Nós somos um corpo. Então, não existe divisão. Existe departamento para que o trabalho seja feito. Mas eu quero que vocês também guardem isso no coração de vocês. Vocês são pessoas. Vocês não são, na presença de Deus, vocês não são menores do que o pastor e quem prega aqui na frente. Nós temos o mesmo acesso a Jesus. Por quê? No dia que ele subiu à cruz, ele rasgou o véu. Então, a partir dali, todos nós podemos chegar diante dele. A criança, o ancião, todos podem acessar o Senhor Jesus. E é a qualquer momento. Eu sempre ensinei isso para Maria Luísa também. Ela vai se perguntar. Sempre, quando eu e o seu pai não estivermos perto de você, Jesus está. Pergunta ela se é verdade ou é mentira. Não é, Maria Luísa? Eu sempre falei isso com ela. Se nós não estivermos perto de você, você acessa Jesus na hora que você precisar. Porque ele está. Nós, às vezes, não vamos estar, né, corporalmente, materialmente, mas Jesus, ele está perto de você e ele pode ouvir a sua voz. Eu sempre ensinei isso para ela. Outra coisa que eu queria falar com vocês, já estou terminando, já está acabando ali, refletir, né, quando vocês estavam ali de frente para o outro, eu falei assim, uma fila vai fazer e a outra vai repetir. Quem repete o que o outro estava fazendo está sendo o quê? Influenciado. E eu queria falar sobre influência um pouquinho só com vocês. Refletir alguma coisa é influenciar. Aí eu faço outra pergunta para vocês. Quem são os influenciadores da vida de vocês? Quem que vocês seguem nas redes sociais? Quem que vocês admiram? Lá eu sei que vocês têm. Quem que vocês admiram na presença de Deus? Quem são os influencers aqui da casa? Tem influência aqui? Quem são os influentes da casa? Porque a gente precisa de referência, gente. Às vezes a igreja peca nisso de não ter, né, referências. Mais referências para os jovens, para as mulheres, para as crianças. Por quê? Porque lá fora, muitas vezes, você segue pessoas que não têm compromisso nenhum com a palavra e com Deus. E você admira aquelas pessoas. O seu olho brilha quando você vê ela postando alguma coisa lá. E você quer chegar lá onde ele está. E, às vezes, isso também não está trazendo para você aquilo que Jesus queria que trouxesse. Que às vezes você segue uma menina lá que não tem compromisso nenhum com a palavra. Então ela vai te ensinar, ó, fazer um TikTokzinho lá, que vai denegrir a imagem de vocês como menina, como mulher. Por quê? Porque as músicas que hoje em dia são feitas, elas são para achovalhar as mulheres. Não tem nada de bom lá. Então, às vezes, eu sigo e eu faço sendo cristã. E eu converso muito isso com a Maria Luísa. Nós temos que ter muita sabedoria sobre isso. Eu sigo uma moça na internet, eu já mostrei vários vídeos. Foi através até do pastor. Um dia ele compartilhou um vídeo dela, eu achei interessante, entrei e comecei a seguir. Ela chama Shaylee. Não sei se vocês conhecem no Instagram. Ela é uma ruiva. E ela fala sobre... Ela é professora de oratório, mas ela também fala muito sobre... erotização infantil nas redes. Gente, é coisa de horror. Se você seguir, sua cara vai cair no chão. Porque, às vezes, Max, eu, né, que temos as meninas dentro de casa, as meninas fazem, Max, um videozinho. E elas postam lá, um TikTokzinho lá, que está aí na moda. Maria Luísa não faz porque eu não deixo e não tem celular e nem rede social. Mas ela acessa no meu. Acessa no meu, mas eu também não tenho TikTok, não tenho nada disso, não. Só tem Instagram. Aí o que acontece? As meninas vão e postam um vídeo, Max, dançando lá uma musiquinha lá. Qualquer, inocente. Se vocês sabiam que tem sites que vão lá e pegam os vídeos das meninas e colocam no site como se fosse de prostituição? E tem pessoas, tem predadores, predadores mesmo, que é o nome que dá para esses homens, né, que ficam nas redes colhendo esses vídeos, eles vão e montam, eles pegam o vídeo das meninas e colocam num outro Instagram e eles colocam lá... sinalizam que é um site de pedofilia. Então, esses caras que são os devoradores, né, que são os lobos, eles acessam isso aí. Então, às vezes, um vídeo inocente de uma menina que está dançando lá, que para ela é inocente, para eles tem um cunho sexual. Então, a partir dali, A imagem das meninas, depois que caiu na rede, gente, acabou. Pode pedir, e ela até mostrou um caso de pais que tentaram, né, tirar, não consegue mais. Internet, caiu na internet, aquilo toma uma proporção que mesmo eles entrando na justiça, o Instagram não consegue mais tirar a imagem das meninas desses sites de prostituição, de pedofilia, de tantas coisas ruins que tem hoje em dia, gente, que é para destruir a adolescência, a infância, a erotização das músicas, essas letras horrorosas que falam, que depreciam a mulher. É tanta coisa ruim que, às vezes, quando a gente fala, a gente sendo adulto fala assim, vocês pensam assim, ah, não é assim também não. Mas é assim. Vocês são inteligentes, pesquisem. Pesquise que vocês vão ver. Então, não faz sentido o olho de vocês brilharem por isso, não. Vocês têm que refletir a presença de Deus. Vocês têm que buscar, enquanto vocês são... Já o que a Bíblia fala? Buscai o Senhor nos dias da tua mocidade. Porque antes que venham os maus dias e vocês digam assim, não tenho neles prazer. É ou não é assim que está na Bíblia? É assim que está. E eu, quando eu era jovem, eu li esse versículo. Eu ficava pensando assim, nossa... Né? Parece um versículo tão duro, mas é verdade. Porque hoje, quando a gente, na vida adulta, a gente vê o dia mal, que a gente, quando a gente é adolescente, a gente tem uns dias maus, assim, mas no nível da adolescência. Quando chegar adulto, você tem o dia mal no nível do adulto, né, não, Marcos? E assim vai. Então, o que acontece, gente? Vamos entender que o inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Nós, às vezes, brincamos de ser crente, né? Aqui na igreja, a gente finge que é crente. Lá fora, a gente faz o que quer. E outra coisa, o poder de influência que vocês têm na mão é muito grande. E, às vezes, eu fico sabendo, né? De, às vezes, jovens que chegam na escola e são influenciados facilmente. Jovens, às vezes, que estão até na igreja, que são influenciados facilmente quando uma pessoa que... com poder de liderança maior, por exemplo, que faz parte de uma outra religião. Isso acontece muito, tá? Eu sou espírita. Aí vocês são cristãos. Aí eu lá na escola, eu chego e falo, ah, você tem que ir lá, não sei o quê. Você tem que ir lá no centro, você precisa de ver, bababá. Você tem que ir lá no centro espírita para você ver quando o espírito desce, como é que a gente se sente. E aí a pessoa que é cristã, ela fala assim, não, eu já tenho a minha fé, eu creio no Senhor Jesus. E dá uma... Ela para não ficar fora da popularidade ali, não ser massacrada, ela concorda com a pessoa. E ela começa a acessar aquelas coisas. E, às vezes, a gente vê depois as jovens com uma situação, né, igual foi citado aqui na oração, pensamentos suicidas, né, ansiedade, não consegue dormir, vê vulto, ouve voz. Aí a gente vai ver o que as pessoas estão acessando, o que as pessoas estão procurando, o que as pessoas estão acessando, o que as pessoas estão aceitando, porque às vezes também aceitam presentes dessas pessoas, às vezes coisas até preparadas, né? E a gente, às vezes, como servo de Deus, a gente é falho nisso aí, de achar que o inimigo é bobo, né? E que ele também não treina deles. Da mesma forma que eu estou aqui conversando com vocês, o inimigo também, ele trabalha 24 horas por dia com um deles. E eu falo mais, muitas vezes vejo mais coragem, a Bíblia fala sobre isso, né? Que os filhos da iniquidade são mais velozes que os da luz, não é assim? Então, irmãos, meninos, jovens, todos aqui, quando alguém chegar diante de você para te falar alguma coisa diferente disso que você está aprendendo aqui, você tem que levantar sua voz, não é gritar que eu estou falando, mas levantar sua voz de uma forma de autoridade e ousadia que Deus te dá, como filho dele, servo dele, que vocês têm essa autoridade, e falar sobre, eu tenho uma fé, eu creio em Jesus. E não é vergonha não, porque na hora de falar, eu sou satanista, eu vou no cemitério, eu visto roupa preta, eu bebo sangue de galinha, eles não têm medo de falar não. Mas vocês, quando vão falar de, às vezes, né? Não estou falando vocês, mas dando um exemplo. Às vezes ficam envergonhados de falar, eu vou na igreja. Né? Eu também, lá atrás, muitas vezes também era colocado em situações de situações, né? Que as pessoas colocam a gente em situações quando elas sabem que a gente é crente, ainda mais na nossa época que, né? Era mais... Então, quando falava assim, ah, ela é crente. Ela, ainda mais na época, né? Tinha muita gente que ia de saia, as meninas... mais da Assembleia, né? Ia de saia, ia, e, nossa, coitados, né? Aí que o povo caía matando em cima. Mas eu vi uma geração, às vezes, até mais corajosa de falar, realmente, eu sou, tadinhas, elas eram acabadas ali, né? Eu também, todo mundo sempre soube que eu era da igreja e tudo, mas O que a gente vê hoje? A gente vê os cristãos sendo abafados por essa, sabe, essa movimentação do mal, e não pode ser assim. Vocês têm que ter coragem de levantar a voz de vocês, onde você estiver, e falar: Jesus é a minha salvação, Jesus é o que eu tenho de melhor. Né? E é assim que a gente apresenta Jesus para as outras pessoas. Aí o que, que acontece? Eu quero que vocês guardem isso aí. Refletir é influenciar. O espelho mostra o que você faz. Então, influencie as pessoas ao redor de vocês. E, para terminar, eu queria ler só um versículo em Tiago, né, que é os dois textos que o Senhor me deu. Tiago, capítulo 1, versículo 22, fala assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, vocês só enganarão a si mesmos. Pois se vocês ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho. Olha aí. Eles veem, você vê a si mesmo, mas quando você se afasta, você já esqueceu. Olha só esse exemplo que Tiago dá. Ele fala assim que se nós ouvirmos aqui a palavra e chegar na hora de praticar, você não praticar, você é semelhante ao homem que olhou no espelho, olhou lá de manhã, olhou, viu, virou as costas. Será que eu escovei meu dente? Já esqueceu do que fez na frente do espelho. É assim, se nós não praticarmos aquilo que nós temos aprendido, nós vamos ser como esse homem, que olha a fisionomia, saiu ali, já não lembra mais o que, não lembra se pintei o cabelo. Será que eu pintei o cabelo? Será que eu não pintei? Então, quer dizer, nós não devemos ser assim. O espelho, ele vem para quê? Para revelar as nossas imperfeições. O que não deve ser esquecido, não. As imperfeições não devem ser, mas elas precisam ser reparadas. Se a gente vê, quando a gente se depara com Deus, que nós temos alguma coisa para mudar, o que, que a gente tem que falar? Ah, deixa para lá. Não, vamos tentar mudar, vamos tentar nos assemelhar, fazer idêntico ao que Deus mandou que a gente faça. Entenderam? Então, é sobre isso que o Tiago está falando. Não se limitem só a ouvir, não. Vamos praticar também. Porque senão nós vamos enganar nós mesmos. Então, o que, que o meu medo maior, né, de toda a minha vida foi esse, de estar a vida inteira na presença de Deus, enganando a mim mesmo. E eu não quero que vocês, um dia, né, vocês falem assim: ah, eu fiz isso tudo e foi tudo em vão. Não, você não, nada do que você faz na presença do Senhor é vão. Não se engane, mas antes pratiquem. É a mesma coisa, se você faz um curso, qualquer curso, um exemplo lá, um curso de informática sobre, por exemplo, né, não vou falar o Word não, que é, vocês vão falar que é antigo, blá, blá, blá. Mas fazer, sei lá, qualquer curso aí novo aí, não sei o que, que vocês estão fazendo aí ultimamente. Minha época fazia era coisa mais antiga. Mas aí o que, que acontece? Aí vocês vão lá e fazem aquele curso. Faz o curso. Aí vai lá, pega o diploma e guarda lá. Aí chega uma pessoa e fala assim: ah, você pode fazer, você nem lembra mais como é que faz. Por quê? Porque você não praticou nada. É isso que está acontecendo. Eu escuto palavra em cima de palavra aqui na igreja, mas eu não pratico, então eu não aprendo. Entendeu? É a mesma coisa. O Gabriel quer fazer um curso lá de cortar cabelo. Aí ele foi lá, o rapaz deu o curso para ele, ele aprendeu lá na hora, lá, fez uns cortezinhos lá, um, dois. Aí o que aconteceu? Ele chegou em casa, ele guardou a máquina, nunca mais ele cortou o cabelo de ninguém. Aí o que acontece? Aí chega uma pessoa lá, depois de 6 meses na casa, e fala assim: você corta meu cabelo? Aí ele vai e faz um caminho de rato na cabeça da pessoa, porque ele não praticou. Gente, a palavra de Deus é a mesma coisa. Se você aprendeu, não praticou, infelizmente, a palavra que não é praticada, o instrumento que não é utilizado, ele vira arma, não é assim? Se eu não sou sogueiro e vou pegar uma faca afiada, o que vai acontecer? Ou eu vou cortar meu dedo fora, porque na hora de cortar a carne eu não vou saber como é que faz a desossa lá o trem, e vou me machucar. É a mesma coisa. Não se machuque, né? Mas pratique a palavra do Senhor. Deixe o Senhor te ensinar e fazer aquilo que Ele precisa fazer para que você chegue à estatura, medida, altura, que Ele quer que a gente chegue. Amém, irmãos? Falei muito. Os irmãos me perdoem, mas vamos colocar de pé. Ela fica incomodando vocês para vocês refletirem, para ela produzir alguma coisa dentro de vocês. Então, vamos pedir ao Senhor, né? Depois eu vou passar a palavra para o Guilherme, para a Zizi. Senhor, te agradecemos, Deus, pela vida desses adolescentes, por esse tempo que nós passamos aqui. Tua palavra, Senhor, ela é maravilhosa. mas ela é preciosa demais, ó Deus, para nós só ouvirmos e não fazermos nada com ela. A tua palavra é poderosa demais para nós pegarmos, ó Deus, e jogarmos ela no chão como se ela não fosse nada. Meu Pai, a tua palavra é escudo, a tua palavra é lâmpada, a tua palavra é água, a tua palavra é alimento, a tua palavra é tudo para nós, Senhor. E nós queremos pedir que o Senhor estabeleça dentro de nós a tua vontade, Pai, que o Senhor manifeste em nós e através de nós o teu querer, que a tua vida, Senhor, esteja sendo, ó Deus, manifesta através das nossas vidas. Eu quero, ó Deus, ministrar sobre a vida desses adolescentes, vida, vida, vida de Deus. Meu Pai, que onde eles estiverem, os amigos da escola, ó Deus, tudo que eles fizerem, ó Pai, as pessoas que estiverem ao redor, a família, tudo, o ministério aqui, ó Pai, ó Pai, que o Senhor capacita cada um, abençoa, que eles recebam da tua parte o melhor, que o Senhor, ó Deus, ministra no coração deles, Espírito Santo, faz uma obra especial no coração desses jovens, que essa palavra, como uma sementinha, Pai, possa germinar, possa mudar, possa trazer mudança de atitude, ó Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço nesta noite, eu te agradeço por essa oportunidade, que o Senhor, ó Pai, encontre em nós e sobre nós, ministra a tua graça e o teu amor todos os dias, em nome de Jesus. Amém.